E aure, aure, baba, aure, aure, baba. Aure, baba. Aure, baba. E aure, baba. Aure, baba. E aure, baba. Aure baba,
aure aure baba, aure.
E aure baba,
aure aure baba, aure.
Boa tarde, pessoal que está ligado na nossa sessão de podcasts Raízes de Baobá. Eu sou o Thiago Meia.
E eu sou a Marisa.
E hoje nós iremos tratar sobre as religiões afro-brasileiras de raízes africanas, especialmente sobre o candomblé. Teremos uma participação especial do Senhor Bárbaro Lixá, Luciano Tioguian, Babarorixá do Terreiro Ilê, Alaquetu, Aseoguian Fururu, aqui de Franca, São Paulo, que nos explicará as diferenças principais entre o candomblé e a umbanda. Esse podcast tem um intuito informacional e está repleto de citações para dar credibilidade às informações. Trataremos ao longo do episódio de uma explicação dos processos históricos que deram origem às religiões afro-brasileiras e trataremos sobre alguns pontos específicos sobre a religião candomblé.
As sociedades e culturas ao longo da história observam de diferentes maneiras o tempo, os fatos e a própria história. Sociedades de cultura mística têm tradição de narrar os acontecimentos de forma oral e acabam, por isso, deixando de lado a escrita, mas acabam sendo interpretados pelos europeus como um povo sem história. As sociedades místicas interpretam o tempo de maneira totalmente diferente do ocidente capitalista. Para essas sociedades, o tempo seria próximo de uma reverberação do acontecimento narrado pelo mito, sendo assim uma eterna repetição de um passado remoto. As religiões afro-brasileiras podem ser compreendidas de maneira mais fácil quando observamos o respaldo culturais de origem africana, uma vez que os valores culturais das religiões afro-brasileiras são inspirados nos valores culturais da África. Os valores culturais das religiões afro-brasileiras, dessa maneira, respeitam maneiras, matrizes originais do passado místico e, a partir desse, se organizam como religião. Valores como hierarquia, transmissão do conhecimento pela fonte autorizada e rituais de culto de deidades respeitam o diálogo interno de organização religiosa. A exemplo disso, citamos aqui o Reginaldo Prandi, doutor em sociologia, em seu artigo Candomblé e o Tempo, Concepções de Tempo, Saber e Autoridade da África para Religiões Afro-Brasileiras.
Abre aspas. As festas de candomblé, quando são realizadas as celebrações públicas de canto e dança, as chamadas cerimônias de barracão, durante as quais os orixás se manifestam por meio de transe ritual, são precedidas de uma série de ritos propiciatórios, que envolvem sacrifício de animais, preparo das carnes para o posterior banquete comunitário, fazimento das comidas rituais oferecidas aos orixás que estão sendo celebrados, cuidado com os membros da comunidade que estão recolhidos em clausura para o cumprimento das obrigações iniciáticas, preparação da festa pública e, finalmente, a realização da festa propriamente dita, ou seja, o chamado toque. Preparar o toque inclui cuidar das roupas, algumas costuradas especialmente para aquele dia, que devem ser lavadas, engomadas e passadas a ferro. É sempre uma enormidade de roupas para engomar e passar. Pôr em ordem os adereços, que devem ser limpos e polidos, preparar as comidas que estão servidas a todos os presentes e providenciar as bebidas. Decorar o barracão, colhendo-se para isso as folhas e flores apropriadas, etc. e etc. Prandi Reginaldo. Fecha aspas. Ao longo do tempo histórico ocidental, as religiões de origem afro-brasileiras passaram por diferenciações de conhecimento. Trazidos pelos povos africanos durante o período da escravidão histórica no Brasil, o sistema de crenças culturais dos africanos deu origem ao candomblé, uma religião brasileira de inspiração africana. Candomblé significa casa de dança com atabaques. O atabaque é um instrumento de percussão afro-brasileiro que é considerado sagrado pelo candomblé.
As religiões de origem afro-brasileiras difundiram-se de diversas maneiras pelo Brasil, adquirindo denominações e características pontuais. Por exemplo, na Bahia, o sistema de crenças e rituais africanos recebeu o nome de Candomblé. Em Pernambuco, recebeu o nome de Xangô. E no Rio de Janeiro, de Macumba. O Candomblé do século XIX, que foi fundamentado pelos povos iorubás, possui sincretismo religioso com influências dos GGs. É preciso apontar que os elementos culturais iorubás que deram origem ao Candomblé baiano no século XIX nasceram nas tradições africanas vindas de diferentes cidades iorubás. Por isso, apresentaram de diversas maneiras individuais e geográficas. O terreiro aceito atualmente como o mais velho das atividades candomblé está localizado em Salvador, na Bahia. O chamado Casa Branca do Engenho Velho foi fundado na década de 1830 e é o primeiro monumento afro-brasileiro considerado patrimônio histórico do Brasil. O terreiro foi fundado pelas princesas vindas Oyô e Ketu, que foram cativas nas condições de escravas. Atualmente, o terreiro é mantido pela Sociedade São Jorge do Velho Engenho.
A respeito da história do candomblé, é sempre importante termos em mente que a construção de memória nessa religião não é construída em torno de um documento escrito. Os praticantes da religião utilizam a hierarquia secular como forma de transmissão autorizada dos elementos culturais e religiosos de sua prática. Por isso, a história do candomblé passa-se nos terreiros, em rituais e no cotidiano através da vivência. Os africanos que deram origem ao candomblé embarcaram como escravos durante o século XVII até o século XIX. Os principais povos africanos foram os iorubás, que habitavam a África Ocidental, do Benin e da Nigéria, e os bantus, que habitavam Angola, Moçambique e o Congo. Esses povos muitas vezes partilhavam parentes e antepassados, frutos de sua cultura original. Após sua captura e subsequente venda aos portugueses, esses povos chegaram ao Brasil colonial, onde eles eram considerados mercadorias, e por isso o exercício de sua cultura era-lhes proibido. Dessa forma, seu culto religioso também era proibido. Os padres da Igreja Católica e jesuítas, a partir da imposição da catequese aos escravos africanos, tentavam sufocar suas crenças de origem. Para os padres católicos, somente a catequese era o caminho da salvação da humanidade e acreditavam ainda que o culto africano era, utilizando termos católicos, algo demoníaco. A catequese do período era vinculada aos interesses da elite colonial. Cito Wagner Gonçalves da Silva, doutor em antropologia, em seu livro Candomblé e Ubanda, Os Caminhos da Devoção Brasileira.
Abre aspas. A catequese dos negros não correspondeu, salvo raras exceções, ao protesto dos jesuítas e padres contra as condições desumanas de trabalho e os maus-tratos que os negros eram submetidos. Essa atitude contraditória da igreja fez com que a catequese e a manutenção da escravidão andassem de mãos dadas. Embora pregassem a igualdade e fraternidade dos homens perante a Deus, navios negreiros utilizados para o comércio escravagista eram batizados com nomes católicos: Nossa Senhora Imaculada da Conceição, Mãe de Deus. E muitos padres eram donos de escravos. Aos negros era ensinada a resignação e obediência ao Senhor de Engenho como forma de alcançar o céu e redimir os pecados de suas almas. A comparação entre as privações de vida do escravo e sofrimentos de Cristo eram frequentemente utilizadas para consolá-los. Silva, 2005, página 30.
Bom, tem-se início uma forma de resistência e preservação da cultura de raiz africana através do sincretismo religioso com a cultura católica ocidental, que era vigente no Brasil colonial. Para que a cultura africana não morresse, os escravos adotaram ídolos e símbolos da religião católica, tal como santos e rezas, para que os senhores coloniais permitissem certa liberdade religiosa. No entanto, os africanos souberam preservar suas crenças de origem procurando santos católicos que mais pareciam os orixás que desejavam cultuar.
Exemplos disso são os orixás. Oxalá, que é o equivalente ao Deus e a Cristo, o Xangô, que é equivalente a São Judas Tadeu, São Pedro, Ogum, que é equivalente a São Jorge, Oxóssi, São Sebastião, Oxum, a Santa a Nossa Senhora de Fátima, ou a Nossa Senhora de Lourdes, Iansã, que é a Santa Bárbara, e Iemanjá, que é a Nossa Senhora da Glória, entre outros.
Bom, dessa maneira eles faziam a sagração ao orixá, mas aparentavam cultuar os ídolos católicos aos olhos dos senhores. Os africanos estavam longe de casa e eram considerados sem alma, como se fossem simples mercadoria. Procurando refúgio e ajuda nessa condição violenta e cativa, o candomblé e o culto aos orixás desempenhou forte papel na busca por salvação. Agora eu cito a Maria de Lourdes Siqueira, doutora em antropologia social e etimologia, em seu livro Agô, Agô, Lonã.
Foi naquele momento da história e sob pressão da realidade que começaram a inovar este e aquele orixá. Se precisavam de uma mãe ou de uma proteção, recorriam a Iemanjá. Se necessitavam de paz, pensavam em Oxalá. Se sentiam sua raça ameaçada pelo desaparecimento, pediam a Oxum a fertilidade sadia, o nascimento sem problemas. Em tempos de incerteza, em busca de luz e orientação, quando lhes parecia que o horizonte estava totalmente nebuloso, eles recorriam a Ogum, a fim de que lhes abrisse o caminho. E cada vez que a saúde era ameaçada, se entregava aos cuidados de Omolu. Esse, junto com Nanã e Oxumaré, lhes ajudavam a lutar para manter a continuidade entre a vida e a morte. Para que não sucumbissem entre os ventos e tempestades que os deixavam seu próprio continente, eles faziam apelo a Iansã. Desde os tempos coloniais escravocratas, a presença dos orixás era para eles concreta e decisiva. A presença continua ainda nos dias de hoje, pois a luta por uma liberdade verdadeira ainda está em processo. Quantas vezes os escravos não recorriam a Oxóssi e Ossanim quando estavam em fuga pelas vastas extensões de mata virgem e nos quilombos possariamente organizados? Rezavam para eles, pedindo para que preservassem dos perigos. Nanã era sempre a mãe conselheira, que invocavam quando estavam à procura de abrigo. Entre os orixás, Exu era certamente a entidade mais solicitada, pois foi a ele, em sua capacidade de mensageiro, que se dirigiam para reclamar o fim do cativeiro. Siqueira, 1998, página 55.
Frente a tantas dificuldades e na condição cativa, os africanos buscaram formas de resistir ao sufoco imposto aqui no Brasil, de sua matriz cultural e religiosa. As religiões afro-brasileiras nasceram então com uma luta pela preservação de suas raízes, buscando na religiosidade força para lutar e para passar pelo sofrimento imposto pela escravidão. A respeito da resistência à imposição cultural e religiosa feita pelo branco em relação aos negros, cito Maria Luísa Egino Evaristo, doutora em ciência da religião, com ênfase em ciência social da religião, em seu artigo O útero pulsante no candomblé, a construção da afro-religiosidade brasileira. Abre aspas. Dessa maneira, os escravos africanos nada possuíam à sua disposição que permitisse sua sobrevivência no cativeiro, a não ser o que podiam extrair das profundezas de sua alma. Assim sendo, foi neste momento que reconstruíram juntos a religião dos orixás. A escravidão fê-los perder tudo, mas seu coração permaneceu na África. A vida no Brasil, sem nenhum ponto de referência, os levou a procurar o essencial que lhes faltava. Evaristo Maria Luísa Egino.
Os principais candomblés, aqueles que mais se difundiram no território brasileiro, são de origem Angola, Banta ou de origem Queto e Iorubá. Ambas religiões utilizam o conceito orixá, divindades nagôs, que são a maneira utilizada para observar o universo material. O candomblé Angola acabou fundamentando a Umbanda, na verdade, no século XIX, no Rio de Janeiro e em São Paulo. As religiões afro-brasileiras enxergam-se como herdeiras de uma mesma origem e se observam como povos de santo, compartilham culturas e crenças em um passado histórico, o que fortalece os laços da identidade cultural e de resistência do tempo do Ocidente. Os títulos religiosos Ialorixá e Babalorixá correspondem a pais e mães de santo, que são os mais elevados dentro da hierarquia religiosa.
Bom, atualmente o candomblé é de fácil iniciação, não importando barreiras sociais como a cor, o gênero e a língua, e sim a responsabilidade de seguir as tradições de maneira responsável. a respeito de maneira com a qual os praticantes do candomblé enxergam o tempo na realidade, cito Reginaldo Prandi, doutor em sociologia, em seu artigo O Candomblé e o Tempo: Concepções de Tempo, Saber e Autoridade para África, da África para religiões afro-brasileiras. Abre aspas. Na maioria dos casos, aderir a uma religião também significa mudar muitas concepções sobre o mundo, a vida, a morte. O novo adepto do candomblé, ao frequentar o terreiro, o templo, e participar das inumeráveis atividades coletivas indispensáveis ao culto, logo se depara com uma maneira de considerar o tempo. Ele terá de ser ressocializado para poder conviver com coisas que, nos primeiros contatos, lhe parecerão estranhas e desconfortáveis. Ele tem de aprender que tudo tem sua hora, mas que essa hora não é simplesmente determinada pelo relógio, e sim pelo cumprimento de determinadas tarefas, que podem ser completadas antes ou depois de outras, dependendo de certas ocorrências, entre as quais algumas imprevisíveis, o que pode adiantar ou atrasar toda a carreira de atividades. Aliás, esses termos, atrasar e adiantar, são estranhos à situação que desejo considerar, pois no candomblé, como já disse, tudo tem seu tempo, e cada atividade se cumpre no tempo que for necessário. É a atividade que define o tempo, e não o contrário. Prandi Reginaldo. Fecha aspas.
Os iniciados e os praticantes mais velhos do candomblé não utilizam relógios no terreiro e em rituais. A distinção do tempo material é pontuada em momentos como este, pois não se marcam horários para os inícios e fins das celebrações. O terreiro no candomblé é caracterizado por ser palco principal de uma infinidade de atividades. É lá que todos comem, praticam os rituais e se banham. Não existem fórmula final para as celebrações do candomblé. Dentro dos terreiros, durante os rituais, a presença dos orixás é muito forte. O ritual é reorganizado sempre que surge um imprevisto, seja ele interno ritual, como no caso de uma incorporação de alguma deidade orixá, ou seja, de externo, no caso de atrasos, por conta da lógica diferente em enxergar o tempo.
A distinção entre a maneira de se enxergar o tempo entre ocidentais e afro-brasileiros, praticantes de candomblé, é demarcada, enquanto maneira de enxergar o que se faz no tempo. Os ocidentais acreditam que o tempo é uma maneira de organizar a vida material, sendo ele o principal fator para arquitetar a ação em sociedade. Os praticantes do candomblé acreditam que o tempo seria algo menos próximo de um fator organizador, e sim, mais próximo do início de uma atividade e do final da outra, do quanto for necessário para se durar certa atividade. O tempo é utilizado como atividade, não como requisito. A respeito da hierarquia do candomblé, a religião apresenta características hierárquicas, onde os mais velhos são os mais respeitados e ouvidos no cotidiano religioso. Os praticantes do candomblé entendem que os mais velhos passaram por mais situações que os mais novos e, justamente por estarem durante mais tempo na hierarquia religiosa, são capazes de oferecer o conselho e indicar a maneira correta para se passar por aquela situação. Aos mais velhos, uma série de imposições de posturas são aplicadas para que a pessoa exerça seu encargo com o máximo de respaldo inspirado em seus antepassados.
Por isso que a iniciação do candomblé é indicada apenas quando o candidato iniciante sente forte empatia pelo seu iniciador e sente-se confortável a ponto de confiar na palavra do seu superior. Os praticantes de candomblé realizam o culto às deidades, os orixás, e apresentam forças e energia na natureza material. Para a religião, todos os elementos da natureza material podem ser relacionados com alguma deidade da cultura mítica, referente ao passado mítico, desde que seja antes consagrado em ritual. Os objetos consagrados são adorados como sendo posse direta da deidade mítica. Para entender melhor a sagração dos objetos e para as deidades do candomblé, eu cito aqui o Lucas Mendonça Marques, mestre em antropologia social, e seu artigo Fazendo Orixás, sobre o modo de existência das coisas no candomblé.
Abre aspas. Trago aqui o um modelo explicativo proposto por Bastide, pois acredito que ele consegue captar bem uma das facetas dessa filosofia, ou se quisermos, essa ontologia do candomblé. onde cada parte do universo pertence e é parte de cada orixá, ou seja, onde a divisão mítica e iorubana do universo se expandiria para as formas, pessoas, cores, matérias, perfumes, elementos da natureza, datas, tempos, espaços e etc. Cada divindade possuiria um conjunto de materiais que a expressa e por meio da qual ela se materializa no mundo. Se pegarmos como exemplo as ferramentas de santo, veremos que cada uma delas é fabricada como matérias-primas e formatos específicos ligados ao orixá do qual ela faz parte. Assim, orixás caçadores como Exu, Ogum, Osochi, Ossain e Oxumaré, por exemplo, possuem ferramentas feitas de ferro e com formas que remetem, de uma maneira ou de outra, à caça, à guerra, à agricultura ou à mata. Outros orixás, mais ligados às águas, possuem a prata, o ouro ou o metal branco, latão, como matéria-prima, como Iemanjá, Oxum ou Xalá, por exemplo. Outros ainda, como Xangô e Yamsã, são feitas em cobre ou bronze e possuem como formas machados, espadas e coroas. E assim por diante, cada atividade em sua qualidade particular possui uma ferramenta específica, feita com material característico daquele orixá e respeitando um determinado padrão de cores, formas mais ou menos variável. Bom, agora nós teremos a oportunidade de ouvir do Sr. Babalorixá Luciano Tioguian mais sobre o candomblé e sobre as suas distinções em relação à Umbanda.
Boa noite a todos, aqui quem fala é o Babalorixá Luciano de Oxoguian. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença da Umbanda e o candomblé. Um pouquinho sobre mim, eu sou Babalorixá há 30 anos e possuo um terreiro aqui na cidade de Franca, São Paulo, no bairro do Portinari, o Ilê Alaquetu Oguião Fururu, candomblé de nação Queto, pertencente à casa de matriz africana em Salvador, conhecida como Casa de Oxumaré. Sou neto dessa casa. Gostaria de falar algumas diferenças que existem entre Umbanda e Candomblé, porque às vezes as pessoas não conhecem essa diferença e misturam tudo as religiões de matriz africana, sendo que existem suas vertentes e também uma diferença bastante clara entre Umbanda e Candomblé. Primeiramente, são duas religiões distintas. O Candomblé é uma religião de matriz africana trazida pelo negro. No caso de Queto, trazido pelo negro da Nigéria e do atual Benin, que trouxeram seus conhecimentos, costumes, fazeres, língua, gastronomia, tudo para o Brasil. E manteve isso vivo e é praticado até hoje. A Umbanda, ela é a miscigenação de três religiões, ou seja, o candomblé mais o catolicismo mais o kardecismo. Então, a Umbanda se difere totalmente do candomblé. Candomblé utiliza o idioma iorubá, no caso das casas de nação Queto. Então, utilizamos somente uma língua na qual utilizamos para fazer nossos ritos e qualquer tipo de liturgia presente ali. Utilizamos o iorubá. Já na Umbanda, se canta em português. Na Umbanda existe a sincretização com os santos católicos. Por exemplo, Santa Bárbara, Inhansã, Ogum, São Jorge ou Santo Antônio, dependendo da região na qual é focado. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, São Jorge é Ogum. Já na Bahia, Ogum é Santo Antônio. Então, quer dizer, muda um pouco de região para região, de acordo com o regionalismo utilizado aí. Oxóssi, São Sebastião. Na Bahia, São Jorge. Por exemplo, Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Oxalá, Jesus Cristo. E assim por diante. Então, existe essa sincretização. Nós do candomblé já não utilizamos mais essa nomenclatura. Por quê? Porque o negro, ele não tinha, quando ele chegava através como escravo da pior condição humana, como condição de escravo, né, de um ser humano escravizado, chegava ao porto, ali era recebido por um cristão, um padre, na qual fazia ele esquecer toda a sua cultura, seu nome, suas crenças e tudo mais, e batizando ele com outro nome. Só que dali então utilizava falando que ele não tinha alma. Então, o negro que chegava da sua terra através de tanto sofrimento, quando chegava no porto, já recebia toda essa devastação da sua própria cultura, da sua própria existência, ele não teve afinidades com o cristianismo. Mas, como ele era escravo, vivia dentro de uma senzala, ele queria cultuar os seus orixás. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma pedra, um ferro ou alguma coisa que lembrasse o orixá, que é o orixá para nós hoje, né? E enterrava e buscava um santo católico na igreja católica que mais se assemelhasse com aquele orixá. Por exemplo, Oyá, Nhansã, é a dona dos raios, das tempestades. Então eles buscaram quem? Santa Bárbara, que é uma santa católica que tem a ver com os raios e tempestades. Então eles enterravam as indumentárias, que era de Nhansã, de Oyá, e punha em cima uma imagem católica. Quando se terminava as colheitas, havia a festa no terreiro, por isso do nome de terreiro de Candomblé, que era no terreirão da Casa Branca. Ali era feito os seus louvores, na verdade, os negros bebiam, faziam festa e homenageavam os orixás. Mas aos olhos de seus senhores, eles estariam da forma deles louvando os santos católicos. Isso nos meados dos anos 60, entre anos 60 e 70, as ialorixás da Bahia decidiram que não existia mais porquê de haver essa sincretização. E aonde foi tirado os santos católicos de dentro dos terreiros, de uma forma de culto, né? Alguns terreiros ainda mantêm São Jorge lá, mantêm, mas de uma forma histórica, não como culto, não como cultuando aquela imagem, como acontece na Umbanda. Outra coisa, a Umbanda não possui danças, é apenas uma ritmização daqueles movimentos de uma forma única. Já no Candomblé, cada orixá tem seus tipos de danças, e dependendo de cada orixá, tem vários tipos de danças que ele vai estar contando a sua história. Roupas. A Umbanda mantém-se com a tradição de simplesmente roupas brancas e de forma muito simples. Já no Candomblé, existe uma variedade de roupas coloridas e mostrando identificando o orixá daquela pessoa. Então existem várias coisas que nos difere. Liturgicamente, as pessoas da Umbanda não raspam a cabeça, não são iniciadas. Já o Candomblé é uma religião iniciática, como a religião de Pitágoras, como a religião de outros que têm que passar por iniciações. O Candomblé existe uma iniciação, onde a pessoa raspa a sua cabeça e se inicia novamente uma nova caminhada. Bom, a Umbanda existe dias marcados para os seus cultos, sendo toda semana. No Candomblé, não. As festas são esporádicas e a comunidade se reúne nessas datas específicas que nós chamamos de calendário litúrgico, ou seja, o calendário das festividades anuais para aqueles determinados orixás. No Axé Portinari, carinhosamente nós o apelidamos de Axé Portinari, que é o Ilê Alaketu Oguian Fururu, dirigido por mim, Babalorixá Luciano de Oxoguian, temos o seguinte calendário. Primeira festa do ano, e por volta do final do mês de janeiro, começo do mês de fevereiro, festa das águas de Oxalá e Pilão de Oxoguian. Logo em abril, entre abril e maio, festa de Ogum e Oxóssi. Logo depois disso, festa do patrono da casa, o Oxoguian, o dono do Ilê Alaketu Oguian Fururu. Depois dessa festa, em meados de julho, finalzinho de julho, festa de Xangô em Ansan, Obá, Iroko e Airá e Ibeji. São esses os orixás homenageados. No começo do mês de agosto, que marca também o início da fundação do candomblé na cidade de Franca, através dessa casa de candomblé, que é a primeira, e também o tombamento imaterial dessa mesma casa, que é em agosto, e também correlaciona com a festividade de Omolu, Ossan, Nanã, Euá e Oxumari, que é o que nós fazemos a festa do Olubajé. Depois dessa festa, tem-se a festa das Iabás, onde é louvado Iemanjá, Logun Edé, Otim e Oxum. E se encerra esse ano. Então são poucas vezes no ano que a comunidade se reúne para fazer essas festividades. Bem diferente da Umbanda, que se reúne todas as semanas. Eu espero ter ajudado vocês um pouco com essa diferença entre Umbanda e Candomblé. E estou à disposição para qualquer eventual dúvida. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.
Bom, nós esperamos ter contribuído para os nossos ouvintes e gostaríamos de agradecer a oportunidade de realizar esse podcast. Agradecemos a participação do Sr. Babarelixá Luciano Tchoguian e agradecemos também a todos por seu tempo. Muito obrigado.
Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.